Oi, friends! Gostaste?
Ah, isso podia ser uma adição para o jingle da
Pô!
terceira temporada, dizia
Para o
segunda.
quê?
Mas segunda esta. Mas sabem o que é que vai rolar agora? Roda o jingle, GG!
Close friends, close friends, close friends,
Tu sabes que há uma pessoa que
close, close friends. Ah.
comentou num dos episódios a dizer que, a perguntar se nós podíamos fazer um episódio onde é só tu a dizer roda o jingle, mas tipo em
O
loop.
episódio inteiro.
Em loop.
Então podemos é juntar todas as vezes que eu já disse roda o jingle, juntar tudo.
Nós vamos fazer um reel só para ti, ou um TikTok ou something.
Ai, beauties! Hoje a gente tem fofocas.
Temos
Ontem estava eu a
várias
falar ao telefone
fofocas.
com a Adri e ela, eu tenho uma fofoca da Malu Borges. Qual
Mas
é?
calma, senhora, tu estás balançada.
Pois toma, porque eu estou desde ontem para saber esta fofoca
Mas
em
já
prantos.
vai, calma, não é
Vou
assim
ter que
tão
esperar
boa.
mais. Ah.
Calma, é fixe, mas calma.
Então.
Queria saber como é que estás.
Ah, estou
Acontece.
ansiosa para saber a fofoca desde ontem, porque eu disse, não me contes, conta-me no podcast. Então, como é que eu estou? Estou. Ia dizer que estou estressada, mas na verdade nem estou. Estou só tipo naquela preparação para o concerto. Só que eu estou tão habituada a dizer que
A
estou
dizer que estás
estressada
estressada, exato. Eu estava a sentir essa.
que. Yeah, ando, está tudo tranquila. Tivemos a ensaiar eu e o Gui antes, a Adri a apanhar uma grande sequinha. Agora viemos gravar o pod, mas estou animadita para sábado, para finalmente
Portanto,
abrir a temporada.
caso vocês estejam por onde, conta lá.
É em Santiago do Cacém, este sábado, a entrada é gratuita. Venham curtir, que chante. Vamos lá dar um grande show.
Muito linda, muito linda, muito linda, muito
E
linda.
tu, mamãe, não?
Eu também estou bem.
Como é que foi esta
Hoje estou
semana?
com dor de cabeça, por acaso. Não sei porquê.
Mas estás muito linda, esse cabelo ainda que restou de ontem
É
está
de
muito
ontem.
lindo.
Ainda é... Ah, já sei porquê que eu estou com dor de cabeça.
Vais-te tirar fotos com flash?
O problema não é esse, meu amor.
Então...
É o seguinte, é que eu tive que fazer uma publi para um perfume. Eu pus perfume o equivalente a 2 semanas de perfume.
Ah, beauty
Em menos de
pills.
uma hora. Tanto que, tipo... Pronto, é por isso que eu estou com dor de cabeça,
Mas
já
estas
entendi.
poeiras e não sei o que também não é muito fixe para quem tem alérgias. E depois chegas todas cheias de alérgias
E
e cheias de dor de cabeça
há...
por osmose.
Ai, está-se a mexer. Mas bem, então, queres saber da fofoca, não é verdade? Então
Quero!
vamos lá. Não sei se vocês sabem quem é que é a Malu
Ah,
Borges.
pois, importante também, se calhar, dar contexto.
Malu Borges é uma pessoa que,
É uma pessoa?
basicamente,
Uau!
ela ficou conhecida durante a pandemia no TikTok porque começava a fazer os... Foi uma das pessoas que começou também a fazer Get Ready With Me. E ela começou a ficar mais famosa ainda a partir do momento onde ela começa a fazer looks mesmo bué de estranhos. Ela tinha um bordão que é tipo Hello e o look final. Pronto, coisa assim.
E aqueles ASMRs, Get Ready With Me, do...
Sim, mas isso é mais recente.
Ah,
Mas aí é
é.
que vem o problema,
Vocês
meu amor.
viram? Ai, é aí.
E não é
Só ia
só
dizer
aí.
que, tipo, o que nos anda a irritar a todos nós, podemos agradecer à Dona Malu, porque
Não,
foi
não
ela que
podemos
inventou.
agradecer a Dona Malu. Ah, porquê? Porque no TikTok surgiu uma conta onde veio dizer, alegadamente,
Ah.
que a Malu Borges plagiou, tipo, uma influencer americana, acho eu, enfim, internacional, em que, tipo, imagina, com datas, imagina o vídeo da pessoa, que eu agora não sei o nome, por acaso eu também sigo no TikTok, que é Easy Something Something. Mas pronto, tipo, que é o vídeo dela em cima, o vídeo da Malu em baixo, imagina. Ela a fazer exatamente o unboxing dos mesmos produtos bué de estranhos e bué esquisitos. Depois, a cena do ASMR, na verdade, começou com a Lívia, que a Lívia é outra influencer, que é tipo...
Isso da Lívia eu também vi, tipo, esses vídeos de comparação, deles,
Bué
tipo, falarem dos
grande...
mesmos produtos e
Só
fazerem
que
looks
nem era só dos
parecidos.
mesmos produtos. Tipo, a Lívia começou a fazer o ASMR antes de toda a gente.
Foi a Lívia!
Foi a Lívia. E então, tipo, só como a Malu é maior do que a Lívia,
Passada!
ela ficou.
A
E há.
Lívia é outra influencer de moda, para quem não
Exato,
acompanha,
porque
tanto assim
também
no
é
Brasil.
gigante e não sei quê. Só que a Malu é maior. Por exemplo, a cena daqueles balões, que também ficou, entretanto, super em tendência, que era. Tipo, uns balões, imagina, eles gravavam-se num sítio e do nada cresciam uns balões, parecia aqueles balões de ar que subiam. Quem começou com isso foi a Lívia. A Malu logo a seguir
Eu
também
também imitei para
fez.
os meus anos.
Mas imagina, não tem nada mal. O problema é que, tipo, eu acho que entre elas não existe essa rivalidade. A rivalidade, até que a Malu foi. Ela tem duas contas no TikTok, a principal e uma tipo vlogs. Isto fez-me bem lembrar YouTube back in the day,
Mesmo.
porque as grandes YouTubers tinham dois canais. E então, que ela, no canal de vlog, já uma vez tinha falado de que ela, com ela, ela não se importa nada de que as pessoas copiem, que ela está-se tipo, a cagar para isso e não sei o quê. E as pessoas agora vêm dizer, tipo, pois, estás-te a cagar porque também copias os outros e não sei o quê, não sei o quê. Olha, tenso, mas é que é mesmo estranho, amor. Tipo, eu sou bué fã da Malu e eu fiquei... Tipo, os trejeitos, a forma dela fazer tudo, amor, é tudo igual. Tipo, imagina, a gaja comprava um sapato, imagina,
e a Malu ia lá e comprava,
Malu comprava igual. Tipo, as mesmas roupas, a fazer o unboxing das mesmas maneiras, tipo, os trejeitos a mostrar as roupas. Tipo, o que eu acho é que às tantas é a mesma, não é a variação da mesma coisa, é só mudar a cara e o corpo.
Então, e a outra nunca disse nada, pois porque a outra é americana, está lá na vidinha dela, sabe lá quem é a Malu.
Não, ela sabe quem é a Malu, tanto que elas já fizeram uma collab no passado, no Instagram.
Então, se nem a gaja que está a ser imitada está preocupada, vai o resto da malta
com a sua. Imagina, foi a fofoca que eu tinha para te trazer.
Mesmo assim, foi boa, gostei. Gostei porque a gente acha que a Malu tipo, inventou toda uma nova subgénero.
Claro, é que toda a gente acha que a Malu, imagina, hoje em dia ninguém inventa nada, amigo, já está tudo inventado.
True.
Está tudo inventado. Mesmo agora, aquelas cenas tipo paparazzi que a Lívia faz, antigamente, isso já existia antigamente.
Sim, é inspirado
tipo...
numa coisa que já havia. Yeah.
Portanto, imagina, o que eu sinto é, há variações das mesmas coisas, tipo, ninguém inventa nada, mas pronto, eu acho que do nada toda a gente ficou olhos postos na mala ou do tipo, qual é a próxima cena que ela vai Coitada. Fazer, que é para eu ser das primeiras a fazer, que é para estar na trend. Não, não é no sentido de coitado, é tipo, as pessoas estão a olhar numa de apanharem a trend logo no início, tipo, por exemplo, a ASMR, a Malu começou a fazer, pá, é desde outubro do ano passado.
Mas sim, ao mesmo tempo coitada também, porque quer dizer, as pessoas cansam o conteúdo dela, tipo, imagina, quando era só a Malu a fazer aquilo, do, ah, uau, não sei o que é, tipo, ok, agora quando todo o meu feed é ah, uau, e caixa de calças a bater, eu já não aguento mais. Ou seja, ao mesmo tempo, tipo, é fixe, porque cá está-lhe mais notoriedade e não sei o que é, tipo, há pessoas que metem Inspired by Malu e não sei o que é, e marcam-na. Por outro lado, ela tinha ali uma cena que, pronto, não era dela, claramente, vimos hoje, uma cena que ela fazia que cansou.
Pá, pois,
estou farta,
mas não é? Isso é o risco que tu corres quando tu és tipo. Boa grande.
Pois, que as cresceram, preso com a chuva de pato de molheira.
E tu, meu amor, o que contas mais? Conta lá.
Olha...
Hoje estás modo professora, a Cátia hoje está modo professora.
Com as Vou-te explicar, a minha madrinha, pelos vistos, andou a fazer uma limpa no
roupeiro declutter. Dela. Ai, exato. Engraçado, podias levar isso aí?
É, eu devia fazer o mesmo, porque o you know, spring cleaning, a minha tia já está muito adiantada. Pronto, e ofereceu-me todas estas pulseiras que estavam bué na moda, pá, há 10 anos na América, era Zella, que Xeniani. Inclusive, eu estou aqui tipo com Capricórnio, que eu nem sou, que é da minha tia. E depois diz aunt, diz tia, e eu, já posso usar. Na verdade, fui eu que lhe dei, ela deu-me volta. E agora eu estou a usar, porque eu também sou tia. Este fim de semana tive com o puto, ele está tão engraçado. A sério, não aguento aquela
ele
criança.
Ele é mesmo querido.
E agora tem um dente, apenas um dente solo, porém, já faz moça. Porque eu, tipo, eu deixo ele bater-me e tal. Tipo,
tu deixas tudo.
Se calhar eu deixo um pouco demais. Porque ele agride-me, mas sendo que ele tem tipo 10 meses, está-se bem, I can handle it. E depois ele morde-me o nariz. Só que antes ele não tinha dente.
Pois.
Agora ele tem dente.
Mas os bebês têm boa mania de morder o nariz.
E eu não entendo. Tipo, ele começou a fazer isso ao pai, eu achei boa graça e fiquei com um pouco de inveja. Comecei a incentivar o tipo, morde, morde a tia. Pronto, ele agora morde-me o nariz e eu adoro.
Opa.
E depois a cena é que eu fico tipo horas com o miúdo. Sem... Nós na verdade não estamos a fazer grande coisa, mas eu estou ali bem entretida. Minha mãe deve ficar a olhar do tipo, porquê é que ela se entretém tanto com o bebê? Porque imagina, acho que há tantas, minha mãe tem que fazer coisas, não sei o quê, tipo, deixar o bebê num, como é que eles chamam, aquele espreguiçadeira, mas nem quando o pegam e ele fica lá, sim, só está todo contente. Eu não, eu fico mesmo no chão com o puto, depois vou andar com ele, depois vou-lhe buscar a colher de pau, depois vou, tipo, brincar com ele, depois leio livros em inglês para ele, como se ele tivesse a perceber alguma coisa do que eu estou a dizer. Não tá. E essa é a minha luta agora, pá, porque eu não quero falar português, só que depois, tipo, sei lá, no dia-a-dia a praticidade... Eu falo mais, pronto, também às vezes há umas palavras inglesas no meio, americanas no meio, no caso, que eu não sei inglês, sou americana. Porém, no entanto, nós estamos a falar no dia-a-dia, tipo, estou a falar em português com a minha mãe. Estou sempre a dizer, mãe, nós temos que falar inglês por causa do puto, o puto não vai saber falar inglês, vai falar com um sotaque todo rafadão. Assim, não ofendendo ninguém que tenha um sotaque rafadão. Mas eu gostava que o meu sobrinho tivesse o meu sotaque. E tipo, o da minha irmã também é um pouco rafado. A minha irmã fala como se fosse portuguesa.
A sério? Porquê?
Porque quando nós mudámos para cá, a minha irmã não sabia falar português, ou percebia. Então, tipo, acho que lhe bateram bem na tecla dela não falar o inglês.
Ah!
E eu também acho, isto é a minha parte da teoria, isto é o que os meus pais dizem. O que eu digo é, havia uma rapariga que andava no English Center, que era onde a minha mãe trabalhava, tipo o Center de Inglês lá das Caldas, que falava inglês tipo, pá, como há bué gente que é português e fala com o sotaque bué, bué como, pronto, uhum. como se fosse da América. E aquilo irritava todas as pessoas da turma da minha irmã. E eu acho que ela às tantas ficou com ranço
dessa
pessoa e de falar assim, então tipo, deixou de falar bem inglês. A minha irmã fala inglês bem, tipo, diz tudo certo e não sei o quê, mas com sotaque... Tipo a Tuga.
Ok, estou a entender.
Eu fico tipo, linda, tu nem sabias falar português quando, quando chegaste aqui. Perdeste qualidades.
Mas pronto, às vezes esse...
Então eu não quero que seja a minha irmã falar com o puto, entendes? Que não quero que ele fique aquele... Taque yeah, mano, Tuga. Agora estou a sentir que eu posso estar ofendido, mas, gente.
Não, não estás, tipo,
é okay. É que a mim não me irrita, é tipo, falarem, serem português e tipo, falarem com o sotaque de lá, acho muito bem. Falar bem.
A cena é, ele vive com a tua irmã, não é? Então...
É, mas ela só fala português, para ele.
Imagina, vai depender boa da escola, porque imagina se ele for para uma escola normal, tipo portuguesa.
É, eu acho que é o mais provável. Ali nas... Ele vai para as Caldas, da cá.
É mesmo boa difícil. Imagina, é mesmo boa difícil tu conseguires manter isso, olha, não é? Olha,
Miguel. Assim, para mim não falas em português.
Ele vai dizer assim,
e quando ele começar contigo, a fazer o sotaque mal, eu faço... Errado. Está mal. Mas foi bem fixe estar com ele sem a minha irmã. Porque eu senti muito mais útil. Porque, pá, se houver a minha irmã e a minha mãe, eu sou literalmente a última escolha. Tipo, convenhamos. Então, como estávamos só eu e a minha mãe, e o Vini também ajuda um pouco. Se bem que ele com o Vini tem, eu acho que o Vini tem um bocado... Tipo, a cena de ver como eu estou sempre boia obcecada com a criança, tipo, nunca se chega muito à frente. Porque deixa-me fazer a minha cena com ele.
Ah, oh, é para te deixar contente.
E yeah, mas, amiga, tipo, eu fui ao ginásio, tive a treinar com a Teresa. Acabaram-me com as pernas, acabaram-me com os braços. Epá, e o puto já está bueda pesado. Tipo, eu só o pego do lado direito. Eu estou toda amarfanhada deste braço. E nós vamos sair daqui, vamos para o ginásio. Eu, tipo...
eu não meto os pés no ginásio há duas semanas, entretanto.
Pois, queria um monstro que está um pouco adormecido, mas que vai retornar.
Pá, espero que sim.
Olha, mas também tenho um desabafo a fazer sobre a minha vida de maromba. Estou muito chateada.
Então?
Porque, o que é que acontece? Eu tive que começar a comer mais. Para
ganhar músculo.
Comecei a comer mais e eu tinha este problema que era do tipo, eu não comia, o meu apetite era praticamente inexistente. Comecei a ter apetite, que é uma coisa bem fixe, só estava lá, lá, lá. Problema é que eu estou a ter apetite para tudo e mais alguma coisa. Metes-me aqui uma pedra e eu como a pedra.
Mas sabes o que é que a minha nutricionista disse no outro dia? Agora é que tu vais ficar impressionada.
Então,
a minha nutricionista disse no outro dia que, por exemplo, e quando nós estamos com a história, aca o período.
Nunca vejo a dizer o período, teve muita graça agora.
O que é que sucede?
Quando eu fico, eu jogo em casa.
Quando tu não ficas, por exemplo, não é quando não ficas, é quem não toma pílula e. Enfim, quem não toma hormonas.
Uhum.
Que é o meu caso e também o teu.
Uhum.
Nos momentos que antecedem o período, no momento em que estás o período e depois não, mas é tipo duas semaninhas ali que tu estás, tu recebes muito mais hormonas, que é uma XPTO, que eu não sei dizer o nome porque eu não quero dizer errado. É muito mais agressivo ao teu corpo, então a tua vontade de comer doces e de comer à série é muito superior do que, por exemplo, se tu estivesses na pílula. E mais, quando, isto fica uma nota porque eu também não sabia e ficava sempre... Epá, imagina, quando tu estás numa journey, seja de perda de peso, seja de aumento de peso ou assim, se tu te pesas com alguma regularidade, que eu no meu caso, como estou nessa journey, tipo, vou olhando mais com atenção, tu desmotivas-se e eventualmente as coisas fogem um bocadinho daquilo que... Tu estás à espera. Epá, e quando eu estava com a história eu ficava do tipo, porra pá, que tipo, eu estou bem inchada. E uma dica é, tentem não marcar consultas tipo de rotina de nutrição quando vocês sabem que vão estar nesses alturas do mês, porque nós temos tendência a ganhar entre 1 a 2 quilos, não, 2 a 3 quilos, porque é retenção de líquidos, tipo, boas cenas do corpo. Pois,
sabes qual é que é a cena? É que eu não me peso, só que eu noto, tipo, no meu corpo.
Uhum.
Pronto, opa, e imaginem. Adoro ter uma teoria que, agarrada a um cu, está sempre uma barriguita. E eu não quero ter esta barriga! Eu sei que eu olho muito mais para a minha barriga do que qualquer outra pessoa. Tipo, eu tenho uma opção com a minha barriga, bué, bué tóxica.
Mas eu não acho que é só tu, amor.
Pá.
Tipo, eu agora estou nessa obrigada. Journey de perder o peso. Obrigada,
eu preciso que alguém me diga também.
E porque tipo, eu olho para a minha barriga, eu não olho para o meu rabo.
Tipo, eu quero estar lisa, eu quero ter a barriga para dentro, porque eu sempre tive a minha barriga, tipo, eu nunca engordei muito nas pernas, nem nos braços, tipo, era mesmo a minha barriga.
E tu sempre tiveste as tuas pernas bué bem torneadas.
Pois, exato, ou seja, o meu foco e a minha obsessão sempre foi, tipo, ter a barriga lisa. que agora
só com
barriga...
o tipo de treino que tu fazes e não só a alimentação que te colocaram a fazer, mas também eu acho que...
Agora já troquei de alimentação, que foi à nutricionista. Disse-lhe, Alina, se cá está na hora de secar um pouco. Porque é assim, eu vivi a minha vida toda sem cu, ter cu ou não ter cu.
E eu partilhei contigo que eu segui uma amiga no Instagram, que ela era tipo... Tinha mesmo um físico super fininho.
Ai, eu...
Yeah. E que ela, entretanto, ficou também com essa cena de agora quer ter rabo. E ela, imagina, deixou de ter aquele físico pequenina e tipo, boia miudinha. E pronto, e obviamente
mas
ela ficou
é um problema.
Com um ganda rabalhão.
Eu tenho
mas
noção que
com
é um
uma
problema,
barriga...
do tipo, a minha barriga não é... A minha barriga é lisa. Só que é do tipo, eu estava habituada que eu estava mesmo bué magra.
E tu estavas com a barriga negativa.
Ainda não estava, é que mesmo assim tinha.
Estava negativa, mas não estava tonificada.
É isso. Eu só gostava da minha barriga e mesmo assim médio. Porque eu acho que eu nunca vou gostar da minha barriga, a sério, falar a sério.
Acho
que
eu acho que vais.
Só quando tiver abdominais mesmo.
Eu acho que tu vais, obviamente que vais. Primeiro vais tipo, terapia, vai ajudar com isso, obviamente.
True.
Em segundo lugar, imagina, o teu, eu acho que tem que ver é com as tuas expectativas.
Então fiquei assim um pouco triste. Porque a minha barriga...
Porque tu estavas com a expectativa de com o facto de estás a treinar, tipo... Sim. Mas imagina, em contrapartida, que é outro golo que tu tens, que é ter bundão, está a resultar.
É, o meu bundão está crescendo, até de ladinho está crescendo, não posso dizer que não. Hoje até no ensaio estava a reparar, tipo, eu estou com mais força no core e tal. E a Teresa disse, tens aí órgãos vitais, isso nunca vai ficar para dentro. Isso também foi uma boa ajuda. E a Teresa ainda disse outra coisa. Quantas músicas é que há escritas sobre rabos?
Oh,
muitas.
Tá bem.
Não há nenhuma música escrita sobre uma barriga. Eu tipo... Verdade, assim, estás a dar demasiada atenção a isso e eu és capaz de ter razão, porém, não mudou a forma como eu me estou a sentir.
Eu percebo, mas imagina, eu estou a pensar, imagina, pôr-me se calhar, imagina, eu estou na minha journey de perda de peso.
Eu agora também estou.
E eu estou-me a cagar para o rabo, honestamente, eu quero a minha barriga lisa com os abs, porque é um gol que eu tenho.
Pois...
Mas como pronto, eu... mas imagina, nem todos precisamos ter os mesmos objetivos e mais. Às vezes, tu até se calhar, nessa tua journey, vais conseguir chegar à barriga lisa e ao bundão. Mas é tipo um
claro
processo.
Que só que isso tem que ser mesmo regrado.
Que é coisa
que
a gente
não tem andado agora.
Ah, e esta rapariga, depois nós vimos, tipo, esta rapariga, ela aumentou, efetivamente, ela aumentou de peso, tipo, aumentou, tipo, alargou em
claro.
Tudo. E ela depois ficou com a barriga mais lisa, mas ela está todos os dias no gym e ela
pois.
Vive para aquilo.
Por isso é que eu nem, a cena do valor na balança, tipo, para mim já não é uma cena porque eu sei que vou ter que aumentar de peso para ter o corpo
claro,
que eu quero.
Claro, claro.
Portanto, pronto. Mas...
Mas, por exemplo, a cena do sentir-te inchado e não sei o quê, é normal. Mas vamos todos ficar bem e isso vai resultar.
Estou numa pequena crise existencial com a minha barriga. Que na verdade é uma estupidez. Porque depois, tipo, se eu vir uma foto minha, vou ficar... Ah, está tudo bem. Eu também tenho um pouco de body dysmorphia, que eu estou a dizer isto de uma forma muito engraçada, que de graça não tem absolutamente nada. Mas...
Porque mas eu acho que toda a gente tem.
Epá, eu não sei se toda a gente tem ou se... É mesmo tipo a cena das... Como é que eu ia explicar isto sem parecer uma ganda burra? Tipo... Eu olho para um azul e há quem diga, ah, é turquesa, há pessoas que dizem, tipo, ah, é azul esverdeado, é verde azulado, tipo, cada um, não é? Nós meio que temos um barómetro diferente que vai mudar da cor, ou seja, eu se vir uma pessoa que tem uma barriga mega lisa, eu vou-te olhar para a barriga da pessoa e vou pensar, tu és perfeita, porque, tipo, é o meu foco. Ela se calhar vai estar a pensar, não, mas os meus braços são tão tonificados, ou o meu rabo, não sei o quê, ou blá, 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 blá.
Porque tu estás a pensar, nós somos todos eternos e satisfeitos,
nós olhamos,
mas...
se calhar, valorizamos mais nos outros aquilo que nós valorizamos mais em nós. Percebes o que eu quero dizer?
Imagina, eu, tipo, desde que estou na minha journey, eu já perdi bastante peso. E reflete-se mais, por exemplo, na minha cara, nas minhas ancas e braços, se calhar, porque era onde, efetivamente, tipo, ia para lá mais a minha gordurita, não é verdade? E eu agora estou com o peso e com o corpo basicamente igual a onde eu estava quando, no verão da pandemia. E no verão da pandemia eu fotografei uma coleção na altura que eu fiz de biquínis, antes sequer ter a fama, tipo, há bué tempo. E eu lembro-me na altura que eu não estava nada contente com o meu corpo.
Também me lembro.
Que eu estava tipo, não odeio isto. Zarara. E hoje, obviamente eu ainda tenho outros objetivos, mas eu estou bué contente. E eu fico assim, como é que eu estava bem descontente na altura? Tipo, também calma.
Que gente, nunca estamos bem com nada, pá.
E por exemplo, e lembro-me de quando eu estava muito magra, estava descontente, não tinha maminhas, mas agora a minha teoria é, agora já tenho maminhas, elas agora já nos aparecem.
É verdade. Isso é um facto.
Mas queria também ressaltar outra coisa.
Mas no máximo, é assim, vais arranjar outra coisa qualquer para não gostar.
Exato.
Porque, tipo...
Nós estamos sempre insatisfeitos.
Exato.
Mas eu lembro-me que eu já trouxe isso boa vez aqui para o podcast, tipo, de... por exemplo, que eu fiz a cirurgia às maminhas e que foi uma coisa que, não é que me arrependi, mas que estava um bocado insegura, que achava que tinha posto imenso. E, por exemplo, hoje já não acho isso, porque como já emagreci, acho que já está bué fixe.
Olha, eu é que, digo-te já, já tive menos vontade de fazer as minhas maminhas, digo-te já, sendo bem honesta. Porquê? Porque eu sempre disse que queria tirar. Entretanto, quando perdi peso...
É porque as maminhas basicamente é gordura.
Pois, eu fiquei com um pouco de saudades delas. Mas depois pensei, do mal ou menos... Que eu não fui à faca para tirar nada, não tive que pagar ou fazer uma permuta bem chata de tirar maminhas e depois ter que... Olá pessoal, tirei as minhas maminhas. Pá, do tipo, eu faço permuta por muita coisa. Mas amiga, digo-te já. Ter que estar a mostrar o meu corpo, opá, no outro dia manda-me uma foto.
Mas não tens, imagina, eu não fui permuta. Mas
isto cola aqui a um sítio. Que foi? Lembras quando eu fazia aquelas cenas no rabo, para o rabo crescer?
Ah, sei.
Amiga, então eu tenho uma foto escarrapachada do meu cu. Ali, amor, do nada recebo aquilo e fico, ai...
Amor, nós tentámos te avisar, mas tu estavas bem investida.
Eu estava bem investida mesmo.
É porque cá ti tem boa graça. Depois funcionava bem também.
Porque funcionava, só que pronto, depois perdi o peso e fez o cu também.
Tu tens boa graça, que é quando tu estás às vezes bem investidas, às vezes nós damos tipo assim, bué toques, mas bué suaves.
Eu não, eu estou com os meus óculos do amor, eu não quero ver.
Mas
não
achas que se calhar, tipo... E ela, não, não, está bué bom, tipo, eu estou bué confortável, tipo, estou-me a cagar. Eu, pronto. E eu doio, tipo, eu não vou dizer mais nada.
É que do tipo, imagina, o problema não é estar ali o meu cu, mas está ali um cu que não é o meu cu agora. Sabes? Dá vontade, tipo, de espetar só uma foto do meu cu agora no meu Insta para ver, eu melhorei. Minha raba está substancialmente mais volumosa. Eu tenho raba agora. Já faz uma curvinha. Amora, faz uma curvinha de lado.
Quase a vir aí.
Ai, amigo, olha, já estava sem vontade nenhuma de treinar, mas agora depois de estar a falar da minha raba,
vês?
Estava a precisar fazer um leg press pesadão, moça.
Pronto.
E hoje vamos para o leg press que não é a gym. Hoje vamos para o leg press a sério.
Não, eu vou para o Ed Gym.
Ok, mas ajudas-me no leg press a sério, que no leg press a sério eu tenho que meter lá sozinha. Que sei que vai que aquilo me cai em cima, fico lá escarrapachada.
Ah, sim, mas vou ser eu que te vou safar.
Não, tu metes lá a mãozinha e tipo consegues travar aquilo.
Okay,
se eu me der uma fraqueza de perna, oh, linda, fico com a cara feita numa panqueca, por amor de Deus.
Mas aquilo vem até à cara?
Não, não vem.
Ah, acho que eu susto.
Nunca experimentei. Também não quero experimentar, digo-te já.
Deus.
É que a cena do Ed Gym é que eu não sei o que é que se passa. Agora parece que eu não faço bem leg press, que ele está com um bué peso.
Mano, então reduz o peso.
Não! Não quer ser uma falhada.
O que é que se é? O ginásio onde nós andamos, aquilo tem umas máquinas que eu nunca tinha conhecido outro ginásio que tivesse aquilo. Que basicamente,
eu acho que eles foram até os primeiros a ter.
Aquilo são umas máquinas bem automatizadas em que vocês não têm de pôr o peso, não têm de ajustar a máquina.
Banco, nada,
tipo, aquilo ajusta tudo sozinho às vossas necessidades. Tipo, vocês têm uma avaliação onde vocês determinam, tipo, o ângulo da vossa perna, tudo. E então, mesmo quando vocês estão a fazer o exercício, aquilo parece que é tipo um jogo. Então, como vocês não querem falhar o jogo, fazem o exercício mesmo bem. E se vocês falharem o jogo, não conta como uma repetição. Então, é como se vocês tivessem feito
pois,
menos.
E aquilo diz tipo o teu histórico. Ou seja, tu olhas para quanto peso é que levantaste a última vez que fizeste aquela máquina. E eu não quero ser a falhada.
Tu levas aquilo mesmo à sério? Estou-me a cagar se eu fiz a última vez melhor. Eu estou tipo...
Ai, eu levo é sério mesmo. Tipo, mas aquilo é uma competição para mim.
Yeah, amor,
e agora tenho começado a fazer cardio. E pá, cardio é muita.
Ai, eu amo.
É pá, cardio é horrível, meu.
Eu amo.
É porque imagina, sabe? Eu percebi porque é que eu não gostava. Quando eu fui para o ginásio e comecei a fazer musculação, eu percebi. Ok, como eu estou a levantar ferro, como eu estou a levantar peso, eu não consigo pensar em mais nada sem ser... Puta que me pariu, como é que eu vou conseguir levantar isto e fazer isto tudo até ao fim e não morrer? Pois ouço a Teresa na minha cabeça as coisas que ela me diz no treino. Quando eu estou a treinar sozinha, ouço que é, isto é só uma sensação, tu consegues.
Tipo, isto é só uma sensação.
É só uma sensação, tipo, porque... Mano, quando tu estás ali numa leg curl já mal, tu achas mesmo, eu vou morrer, as minhas pernas vão cair, tipo, eu nunca mais vou conseguir andar na vida. Mas não, é só uma sensação, está-se bem, tudo certo. Quando tu estás na passadeira e não estás, tipo, em esforço do tipo... Tu estás a pensar em outras coisas. Depois eu começo a pensar em cenas que não interessam a ninguém. Epá, tipo, ai, devia sair daqui, agora devia ir ao supermercado, devia ir buscar uns ovos.
Ah, mas eu meto, tipo, podcasts a dar e estou a ouvir o podcast.
Amigo, eu estava a ensaiar com o Gui. E a minha cabeça consegue ir para o outro lado. Vi 12 e 12, eu tipo, como é que eu vou dizer que a ambulância entra na minha vida de formas surpreendentes e milagrosas enquanto estou a cantar? Eu não tenho espaço nenhum na slow-mo para conseguir. Estava a cantar a slow-mo no caso. A minha cabeça... Tipo, é super chata nisso, eu não consigo desligar com muita facilidade. Por isso é que a musculação é mesmo fixe, porque eu não consigo literalmente pensar
pois
em mais nada.
Estás tão tipo a sofrer, bué?
Yeah! Estou tipo a passar mal.
Tens de tornar o cardio mais desafiante para não conseguires pensar em mais nada.
Só que tipo, é tão... Estás ali tanto tempo. Imagina, uma repetição, estás ali no máximo tipo um minuto. Uma repetição não, uma série, estás ali um minuto. Tipo, eu no outro dia tive meia hora.
Ai, credo, meia hora também
a fazer cardio, só que eu estava tão bored que foi do tipo, fiz um bocado de escadas, fiz um bocado de bicicleta dos velhotes, que é o que a Dora lhe chama, porque é uma bicicleta que tu estás tipo sentado.
E estás a ver?
Tipo, como se fosses uma cadeira, estás a ver? Tem tipo uma cadeira em vez de estar tipo, como se fosse uma bicicleta normal.
É tipo, como nós estamos aqui, fulano, yeah. E é só fazer assim.
A gente está assim, que é a bicicleta que na verdade eu nunca consigo usar nas caldas porque de facto estão lá sempre
velhotes. Só estão velhotes.
Realmente eu adoro. E depois ainda fui fazer um bocado de passadeira. É pá, porque não consegui fazer meia hora seguida em lado nenhum. Depois a bicicleta dos velhotes, aquilo também demora bué as calorias a contar e depois eu tenho lá ali o objetivo das calorias. A
passadeira é bué rápido.
Pois é.
Só naquela que, opa, forma que eu fiz da outra vez.
Agora eu faço como a Adri faz, que é com inclinação. Só que na passadeira eu tenho um medo que eu não consigo perder, que é de cair da passadeira, porque nunca me aconteceu.
Eu já caí.
Pois conta essa história, porque malta, isso também vez, eu caí sedimentou na mais o meu medo.
Não, mas eu fui estúpida. Pois. Porque foi, eu fui com a minha amiga Mónica fazer ginásio, mas isto já foi há 6 anos atrás, imagina, é um trauma que ainda me assiste. E então, o que é que sucede? Eu fui fazer a passadeira e ela disse, bora fazer Tabata. E eu, bora, não faço ideia o que é, mas tipo, bora. E ela começa, e tipo, eu estou assim, com os pezinhos de lado na passadeira, o tapete a rolar, ela mete aquilo no 12. A Adrianinha estava habituada a correr no 9, na loucura, no 10. Mas bem, não vou dar a parte fraca, bora, Tabata. E ela diz, pronto, temos de estar com os pés...
Pois, eu nunca na vida vou correr, nunca na vida, nunca.
Ah, sim, temos de estar com os pés de fora, quando eu disser 3... vamos correr, e eu, ok, ela vai, 1, 2, 3, olha, pôr o primeiro pé, vou de boca no chão.
Opa, sério, isso é o meu maior pesadelo, não
e
sou
pior,
isso.
Nenhum, eu nunca imaginei que eu fosse cair, então, eu não tinha aquela cena do stop na t-shirt, então eu estou a cair, porque imagina, quando eu caio, eu vou de boca no chão, mas eu não larguei as cenas de lado.
Ai, tonta,
então eu continuei,
amor.
A ir a mão, larga-te! Eu larguei-me, a máquina continuava, zum, 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 zum. Era tipo, eu só dava graças a Deus, primeiro, por ser bué de manhã, então era só velhos no ginásio, era tipo 11 da manhã. Mas tipo, uma cena bué má foi que nenhum instrutor de sala veio ter connosco.
Eu não estava a sair.
Eu podia ter magoado à séria, e magoei-me ainda, queimei com os leggings, queimei o joelho todo, e há...
Ouvi, tens os dentes todos teus ainda.
Olha, não sei
foi
como.
Um milagre.
Mas teve tanta graça.
Isso no balanço não aconteceria, alguém ia-te ajudar.
Sim.
Porque eu já fiz merda uma vez numa máquina. Tipo, aí terceira vez que eu estou a treinar ao balanço, cá de Lisboa. E meto, tipo, estava na elítica e pego na minha toalhinha e tipo, enrolo-a.
Tu tens toalha?
Eu tenho de
toalha. Ah, bom.
Enrolo-a no, tipo, na sininha onde tu metes a mão. Se que não ficou bem enrolado. Então do nada estou a tentar andar, pum, que ele trava. E eu, ai... O que aconteceu? A máquina deixou de funcionar. Pois bem, meus lindos, a minha toalha ficou presa no rolamento. E o gajo começa a olhar lá de longe, do tipo, eu reconheci aquela cara do eita, porquê eu? Porquê é que tenho que ser eu a lidar com esta situação? Depois fui lá arrancar a toalha, fiquei com uma toalha um pouco rasgada, porém não estraguei a máquina. Que eu tipo, bem, entre a minha toalha, eu tenho que pagar uma máquina ao ginásio. Acho que a minha toalha não foi uma perda assim tão grande. Problema, a toalha era da minha mãe.
Tenso!
Vamos só fingir que ela não existe mais. Acho que é o que a gente vai fazer.
Não, mas eu já tive assim boas situações também em ginásios. Olha, uma vez, sabes o que é o TRX?
Ah, eu odeio isso.
TRX, tu tens de ter uma força abdominal.
Exato. Daí
do carai. Que eu não tenho. E era bons exercícios em que tinhas as mãos no chão e os pés no TRX. Ai, tipo, fazer boas cenas. Olha, eu não conseguia fazer nada. A Mónica só ficava a olhar para mim. Eu ficava toda entrelaçada naquela porcaria daquele TRX.
Olha, mas uma coisa que não é TRX, mas também envolve assim, tipo, estares, pegaste a coisas e fitas e cenas. É, no outro dia vi uma rapariga que eu sigo, que ela no caso vive em Espanha, pertencendo aqui, sei lá cá, mas é tipo air yoga, tu estás tipo em cima daquilo.
Mas isso eu queria bué fazer, yeah. Porque aquilo parece bué dançado, yeah. É tipo gossaltas e coisa, não
e,
sei
e a minha cena, a minha dificuldade no yoga é mesmo toda aquela cena ter muito, tipo, força de cor, não é? Se calhar também, para isso também continua a ser preciso.
E a elasticidade também, eu acho.
Isso está-se bem, não tem grandes problemas. Mas é mesmo do tipo... Vá, lembras-te da vela que a gente fazia no secundário? E em educação física? Hã? Que era tipo, pegavas... Tinhas que meter as pernas para cima e aguentaste direita.
Ah, sim.
Oh, linda! Força toda a era do pescoço,
também
como sempre.
É o pescoçal?
Já.
Já viste, eu fiz abdominais, não consigo fazer.
também faço mal. Mas pronto, a gente estamos a trabalhar nisso. Olha, temos perguntas das nossas meninas próximas.
Temos várias questions. Então, questões aqui de outras. Conta. Várias. Temos algumas do episódio, como a fala, que basicamente foi dar ótimo feedback, a dizer que gostaram imenso e que sentiram uma grande nostalgia. Muito obrigada.
Nós também. Foi muito funny.
Então, alguma vez viajaram sozinhas? Se sim, como foi? E têm dicas? Se não, gostariam de o fazer e onde?
Eu sou muito sincera no que toca a isso. Eu sou aquela pessoa da comunidade. Para mim, fazer coisas em comunidade dá-me muito mais felicidade do que fazer coisas sozinha. A única coisa que eu gosto de fazer sozinha, é tipo de chilar em casa e tipo, não me importa nada de comer ou whatever, tipo sozinha, acho que há pessoas que têm mais problemas com isso. Mas tipo, ir viajar e depois não ter com quem partilhar, para mim parece um bem boring. Nem é tanta cena do, ai, estou sozinha, tipo, tenho medo de não sei o quê, blá, blá. Nem é tanto isso, é mesmo do tipo, ai, que seca.
Eu acho que eu não tenho perfil de fazer, ou melhor, não é isso, é... Eu não encontro prazer em fazer esse tipo de coisas sozinhas. Por exemplo, eu não encontro prazer em ir a um concerto sozinha, ir ao cinema sozinha, ir a jantar fora sozinha. Tipo,
levar-me, preciso fofocar com alguém.
Levar-me a mim num date. Tipo, é uma coisa que não me sequer alicia a pensar em fazer. A não ser que, por exemplo, como já era para ter acontecido por acaso, depois acabou por não acontecer e ainda bem. Tipo, eu fiquei bem contente. Que era, eu estava a fazer tempo para o Gui e pensei, bem, vou ver um filme ao cinema tipo, para fazer tempo, porque ele estava a chegar de viagem e eu... E é buscá-lo. Mas depois acabei por ir com uma amiga, então foi melhor ainda. Mas eu não tenho mesmo interesse nenhum em viajar, só mesmo quando necessário. Por exemplo, eu voei sozinha e foi tipo, tenho boa medo de andar de avião.
Ah, já, voar sozinha já voei.
Tipo, já fiz, mas tipo, odeio e espero nunca mais ter de fazer.
Confesso que eu preferi.
Preferiste?
Viajar sozinha.
Eu odeio.
E é porque eu sou bem nervosa. Pois. Tipo, eu gosto de boetar a horas e não sei o quê. E depois, para além de ser nervosa, sou overthinker. Depois estou a pensar, será que as pessoas estão a achar irritante e não sei o quê? Então foi bué fixe. Porque eu pude ir bué tempo antes, fiz a minha cena toda na... Pá, pois eu detesto, uma coisa que eu odeio no Vini. Eu amo o meu homem. Mas ele não é nada prático na segurança, a tirar as coisas para as coisas. E a minha mãe também não. E aquilo enerva-me do tipo... Manos, vocês sabem que têm de tirar as coisas. Porque é que vocês só tiram as coisas quando já estão em cima do tapete? Tirem logo! Ai! Sei lá, meu pai era sempre assim. Bué prática. Eu sou assim, bué prática. Eu juro-te, eu acho que as pessoas da segurança do avião
aeroporto adoram-te.
Devem ficar mesmo contentes quando chega uma pessoa tipo eu. Que é do tipo, ai, pessoas práticas que se desimerdam. Que em vez de estarem a pôr tudo, a vestir o casaco e não sei o que ali. Não, pegam, vão para a mesinha, desimerdam as coisas, vão guardar o tabuleiro. Sim, me irrita um bocado esses processos de aeroporto com pessoas. Não gosto muito. Já pai, quando fomos para os Açores, eu fiz o processo sozinha, depois voei com malta, adorei. Pois. Adoro fazer o processo da segurança alone.
Epá, eu não gosto muito. Mas pronto, mas eu nunca voei, nunca viajei sozinha, não intenciono voar.
Tadinha, a minha amiga não gosta mesmo nada. É o que ela não gosta mesmo.
Bem, Cati, a Matilde diz que há bis à venda no Auchan, amor, já que tu...
Não, 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 não quero saber essa informação. Agradeço. Mas agora não posso.
Quais são as vossas maiores lições de vida e como é que as adquiriram? Um mega beijinho, adoro o vosso pod, estou aqui desde o início e é o meu favorito, continuem.
Oh, thank you. Olha, uma das minhas maiores lições de vida, sem dúvida alguma, é não cuspir no prato em que a gente já comeu. Não é que eu tenha, na verdade, feito isso, mas já vi isso acontecer muitas vezes, pessoas a desdenharem de outras e não sei o quê, depois um dia a precisar deles. Então acho que isso é uma lição de vida muito interessante. E outra, que é, no final do dia, se eu, tipo, às vezes eu não vou ser, tipo, não vou ter a atitude ideal, não vou ser o que eu queria ser, mas desde que eu chegue à cama, deito a minha cabeça e esteja tranquila, está tudo certo. Porque às vezes uma pessoa fica, tipo, meio que pressionada pela sociedade, tipo, ah, eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que não sei o quê. E depois deita-se na cama e não se está a sentir bem. Portanto, essas são as minhas duas lições.
De pensar nas minhas. As minhas é... talvez não querer sempre agradar os outros. Tipo, não viveres com esse estigma, porque no fim do dia vais sempre estar a desagradar alguém. E eu concordo com essa tua, tipo, não cuspi no prato onde comeste, ou melhor, todos temos telhados de vidro.
Yep.
E portanto, tu hoje dizes uma coisa, amanhã podes estar ser tu a fazer.
E outra, esta lição eu aprendi de ter estado no YouTube, que é, às vezes, a gente não tem de dizer tudo o que pensa. Às vezes, podemos só guardar para a gente. Porquê? Porque a internet é um lugar onde tudo fica para toda a eternidade, na medida que... se tu queres ficar aqui durante uns anos, provavelmente vais ter que olhar para trás se tinhas essa forma, esse modus operandi e ficar um pouco desagradada com coisas que tenhas dito no passado. No caso, eu sinto-me assim. Portanto, essa foi uma grande lição que eu aprendi, da pior forma.
Então, qual é que é a situação mais awkward que já passaram? Epá, eu cada vez que me faz estas perguntas nunca sei o que responder. Também e não... eu de certeza que eu tenho alguma, mas tipo, não, agora não me brotou aqui, olha, isto foi bué awkward.
Esbardalhaste no ginásio e talvez estejas no
tipo, top. Foi bué awkward, mas não sei se foi a mais awkward de sempre. Esbardalhei-me em frente a toda a gente várias vezes. É bué awkward, mas não sei se foi a mais...
Ai, houve uma vez que tu caíste, teve muita graça.
Eu caí bué vezes, fica já aqui. Tens tipo um problema.
E nós ríamos, mas a coisa é que nós ríamos.
Só que as pessoas achavam que eu estava bêbada, e só que eu naquele... Mãe, eu estava, mas eu nunca ia estar bêbada.
Ah, foi mesmo só pela vida. Até e tu na semana anterior?
Nessa mesma semana eu tinha caído sozinha em pleno Campo de Ourique a passar a estrada.
Pois foi. Opa, cenas awkward para mim é do tipo, sei lá, já me aconteceu do tipo não estar a falar muito bem de uma pessoa e essa pessoa do nada aparecer. Awkward. Awkward. Mas é do tipo, eu tenho uma teoria que é, bro, eu não estou a falar mal de ti se eu estou só a relatar uma merda que tu fizeste mal. Mano, não tivesses feito a cena mal, então eu não estava a falar. Né? Não menti, pois não, Andreia?
Não.
Opa, e há pessoas que acham que eu me enganei.
Ah, sim,
não falámos sobre isto.
Isto é um meme, ela não se enganou.
É, yeah, exato. Isto é um meme. Eu sei que a Adri se chama Adriana e não lhe estou a chamar Andreia à toa. É só mesmo o meme que eu estou sempre a dizer, talvez um pouco demais.
Mas tem graça. Entretanto, estamos a perguntar se nós temos segundos nomes.
Eu tenho, Catarina Sofia.
Eu não tenho, eu sou
Mas faz falta. Porque, tipo, imagina, os teus pais parrelharem contigo, precisavam de uma Adriana Maria.
Só que uma nunca Adriana me chamavam de Adriana, então quando me chamava Adriana eu pensava...
é porque a porra já estava séria.
Yeah. E pronto, acho que hoje ficamos por aqui.
Não queres responder àquela do YouTube?
Ah, eu achava que já tinha respondido. Ah, mas posso responder, vou cá buscá-la.
Respondemos, respondemos. Porque nós no último episódio falámos sobre... O facto
é que as pessoas ficam muito apoquentadas.
Pronto, as pessoas gostam que a gente fale do ti, que já é mais frio, que sei lá, já, nem, já para mim acho que já nem era interessante.
Mas acho que é uma coisa que é importante dizer, que é assim, se vem à procura no nosso podcast, e acho que posso falar desta situação e de outras, de lavagem de roupa suja, de mandar nomes pelo secador.
Não, a gente
tipo,
o número das pessoas. Primeiro, nós não vamos fazer assim isso. Tanto.
Primeiro, porque somos duas pessoas que estão na terapia e muito bem resolvidas, e não, honestamente, tipo... Eu sempre fui contra e sempre a minha vida toda fugi desse tipo de dramas no meio da internet. Agora. A Cátia também está nesta mesma fase, felizmente.
Estou terapeutizada.
Se ela quisesse, então ia ser um belo problema.
Mesmo.
E então, pronto, é isto. Tipo, eu sinto boas vezes que...
Sim, na internet não. Mas falarem de mim na internet, eu não vou dizer nada na internet. Mas essas pessoas é melhor que não apareçam à minha frente.
Ah, sim, exato. Porque... Não, mas estou a falar, tipo,
nisso,
imagina...
Nisso, linda! Nisso, linda! Meus amores, eu não levo a porta para casa. Aí. Ah, vem lá dar dois beijinhos, a ver o que é que eu te digo, linda.
Mas...
Por isso são já avisados. Perceberam, meus alunos, meus amores? A gente fala à vontade de coisas sobre, como nós já falámos no último episódio, de coisas, eu estou bué por
que, by the way, o feedback foi mesmo positivo.
Mas tipo, nós estamos bué à vontade para falar de coisas das duas pessoas que estão aqui sentadas. Porque são duas pessoas que estão a dizer, ok, na boa, estou à vontade para falar sobre isso. Pá, trazer outras pessoas para dentro desta conversa, para mim, nunca foi o intuito do podcast e nunca será. Mas, basicamente, no último pod nós falámos sobre isto, da nossa relação, e somos bem abertas com isso, não temos uma relação perfeita, essas relações, na verdade, nem existem. E falámos muito abertamente sobre isso e eu depois toquei no ponto de... Havia um grupo de amigas que eu integrava, que hoje em dia não é o grupo de amigas da Adri, e surgiu esta pergunta que eu achei interessante a gente... responder-me.
Sim, que basicamente pergunta como é que vai ser gerir essa situação ou se existe algum plano de contingência para algum tipo de constrangimento que possa surgir uma vez que eu me vou casar e vai estar toda a gente junta e misturada. Mas, newsflash!
Somos todos adultos!
Somos todos adultos!
Todos estas gostamos pessoas... de Adri.
Exatamente,
é
acho que não é, o objetivo não é tipo... Vou agora, não sei o quê, tipo, não é esse o propósito.
E
até
outra?
Porque, imaginem, vamos já dar aqui, tipo, recentemente houve um jantar que correu super bem, tipo, e corre super bem, tudo aquilo que está a acontecer em que, imagina, com as minhas madrinhas, que no caso são pessoas desse grupo, a Cati e mais outras, e portanto, não, enfim, não é que exista aqui um, como
não,
eu estava a
dizer. É, mesmo numa despedida de solteira normal, já foste outras despedidas
sim,
de solteira, em que não era tudo o mesmo... grupo de amigas, portanto é natural, não é? A pessoa tem vários grupos que na despedida de solteira estejam várias pessoas. E no final das contas, malta, já passou mesmo
bué de tempo.
Muito tempo. Mais daquilo que eu gosto às vezes de pensar. Passou, mas passou. Temos todas boa maturidade, todas queremos o melhor padre.
É isso, tipo, eu sinto boa.
Dramas vão ver sempre numa despedida de solteira, porque são várias opiniões e temos que chegar a conclusões. Mas isso, olha, até podia mas acontecer dentro é do sempre, mesmo grupo.
Isso é sempre. Yeah. Eu já tive em várias, mais do que uma, não é? E existe um padrão. E com toda a gente que eu falo, é normal. Portanto, não é tipo discussão, nunca mais nos vamos falar. É do tipo, desentendimentos normais. Que há algumas mesmo... pessoas que querem ir para a direita, outras querem ir para a esquerda. Exato. E tentam se encontrar aqui um rumo.
E mesmo fora disso, tipo, há outros... Eu trabalho na mesma área que elas. Tipo, nós vemos-nos em sítios, tipo, falamos. Estamos no mercado, estou lá com a Bárbara, estou lá com a Mafalda, coitada, Mafalda. Tipo... No final das contas, não é por não ser amiga de uma pessoa que eu não consigo, até estávamos a falar sobre isso no último podcast, tipo, estante de pessoas, tipo, eu consigo estar na boa com pessoas, eu sei que houve um momento da minha vida em que eu não conseguia.
Mas eu acho que é isso, já foi eu acho lá que as pessoas atrás. Estão bem agarradas, mas eu também acho que tem que ver com aquilo que nós partilhávamos antigamente versus aquilo que nós partilhamos hoje em dia, seja da nossa vida ou do que for. E eu acho também que as pessoas acabam por ficar muito agarradas à, imagina, à Catarina de 2017, 2018.
E porque isto nunca se falou, eu entendo. Tipo,
exatamente.
Até então... a My Life as Eva e aquele grupo todo, como se dizerem, porque é que elas não eram amigas, eu estava bem investida naquilo, depois elas disseram eu deixei de ter interesse. Portanto, se calhar, este vai ser um episódio onde deixamos de ter interesse nisso.
Yeah. Mas pronto, mas eu acho que é isso, é do género, tipo, está tudo bem, nem sequer é um problema,
não, opa, nem uma eu questão. Vou ser honesta, eu tinha algum receio que, por termos que ter essas...
Pronto, dinâmicas.
Dinâmica. Não, não, era a cena de decidir as coisas. Uhum. Tipo, porque na despedida da minha irmã foi assim, tu as partilhaste comigo também eram assim. Eu tinha algum receio do tipo, é pá, será que eu às vezes opor-me
vão achar vai que é a tua parecer opinião,
que eu estou ou... tipo, a querer ser chata? Mas não, pá, tudo mega na boa. A única cena que eu acho que continua a haver é as próprias das pessoas que, se calhar ainda não ouviram esta parte que nós estamos aqui a dizer hoje, continuarem a achar que há um problema. Isso para mim chateia-me mais.
Pois, exato. Mas eu tipo, acho que depois do casamento...
Isto nós temos que contar que isto foi muito bom. A Helena tirou a foto do pedido das madrinhas. E deve ter sido a primeira a apostar, sim. Ou aquela pessoa só tinha visto da Helena. Disse assim, acho muito mal. Devia ser a Catarina Filipe. E eu juro, eu lembro-me do nome da rapariga, era a Wanda. Eu estava quase para meter no meu stories a dizer assim, toma Wanda, está aqui Wanda.
Mas pronto, malta, está tudo bem, não se preocupem,
tá
que nós também
bem,
não.
Lindos.
E é isto, olhem, ficamos por aqui. Para a semana a mais, mandem mais perguntas que nós gostamos sempre de responder no final dos podcasts.
Sim.
E vemos-nos no próximo.
Uma grande beija.
Beijos. Close friends, close friends, close friends, close, close friends.